Estamos de volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso com o advogado Dr. Taisso de Quadros. Nesse bloco, iremos abordar sobre as alterações nos procedimentos de deportação e reunificação familiar. Bom, Dr. Taisso, como que as novas exigências para reagrupamento familiar afetam a vida dos imigrantes que buscam estabilidade aqui em Portugal?
Bom, neste momento não houve ainda a definição do impacto mais...
Que está tudo muito recente, né? Tudo...
Não só muito recente, mas é que teve que voltar algumas dessas
Exato.
Alterações para a Assembleia da,
né?
da República. O presidente ele vetou um texto onde que trata dessa questão do reagrupamento familiar, e aqui esse trecho eu também discordo da forma que foi proposta. Acredito que o reagrupamento familiar, lá nos termos do artigo 98, ele é muito claro na sua objetividade, que a pessoa que tem, então, autorização de residência válida aqui tem o direito de reagrupar a sua família. Esse é o meu caso. Eu vim para cá para ser um estudante de mestrado. Logo em seguida, então, acabei exercendo a atividade advocatícia. E a minha família toda foi reagrupada porque eu estou aqui e permaneceria aqui por um determinado tempo. Ponto.
Não dá nem para entender a possibilidade de separar pais e filhos. Por exemplo, se o meu marido viesse e eu não, ele não viria. Se eu viesse, fosse o contrário, é a mesma coisa. Nós não iríamos separar a família, com certeza.
Exatamente. Então, essa imposição de que qual foi a proposta inicial? De que o reagrupamento familiar, ele só poderia ser proposto após dois anos de residência legal.
É muito tempo para separar pais e filhos.
É falta de bom senso, no mínimo, certo? E aí a ilegalidade foi suscitada nesse trecho e voltou para que ele fosse reformulado. Então está na Assembleia da República, que é o órgão legislativo, para se fazer essa alteração. Não foi ainda decidido. Não acompanhei depois do veto, mas ainda hoje, permanece a regra atual.
Como a gente sempre fala aqui, na próxima semana, ouço o programa novamente, que pode ser que tudo tenha mudado.
Todos os dias. Eu costumo falar para os nossos clientes, existe a regra legal e existe a regra do balcão.
Tá? Então, ainda tem isso.
O atendente, ele pode, talvez, dizer que a regra está diferente.
Exato.
Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, e até, de novo, é um fato prático, é um caso nosso, em que eu entendi que o servidor ele inovou uma questão nesse aspecto do reagrupamento familiar em relação ao filho maior. Caso eu esteja falando aqui também alguma inverdade, peço que algum dos meus colegas, mas inclusive ontem com a doutora Ana, eu esclareci da mesma forma. Houve uma exigência por parte de um servidor, né? Foi feito o pedido de autorização de residência para reagrupamento familiar, filho maior, menor de 21 anos, maior de 18, menor de 25, e é aqui que eu quero depois me ater. E foi proposto uma exigência para comprovar que este filho está ao cargo dos seus pais. E me causou estranheza, porque foi apresentada a certidão de nascimento, foi apresentada a certidão de casamento, pai e mãe, certidão de nascimento desse garoto, que comprova que ele é solteiro. Ele não tem contrato de trabalho e ele está estudando. Então, o número 2 do artigo 98 fala que o filho maior, que ele seja solteiro e que a família, né, o pai ou a mãe que esteja, então, fazendo o pedido para o reagrupamento, tenha meios de subsistência capaz de suprir a demanda. E lá, o cálculo para os meios de subsistência, ele está definido por portaria. A, né, o primeiro adulto, 50%, ou 100%, salvo engano, do salário mínimo nacional, o terceiro, e aí vai indo, e essa conta é feita muitas vezes na hora. O servidor analisa ali o holerite do imigrante e faz, ok, vai. Mas nesse caso, não houve um indeferimento, mas houve a notificação com prazo de 10 dias para, então, comprovar a relação que o imigrante, que o filho, estava ao cargo do seu pai, da sua mãe, no caso. Outra alteração que veio nesse sentido foi...
E o que comprovaria isso?
Aí que tá, eu vou vir agora nesse aspecto.
Que até eu fiquei agora curiosa.
A declaração de alojamento, que agora é obrigatória ser apresentada para fins de comprovativo de residência e não mais o contrato, de, que eu acho, de novo, retrocederam. Isso é um retrocesso muito grande no sentido de eu quero comprovar que você tem uma residência, que você tem uma morada, onde você está, então, fixando. O atestado de morada já se sabe que houve venda de atestado
virou
de
negócio.
Morada, virou negócio, etc. E é o caminho dessa declaração de alojamento, porque eles impuseram para o senhorio uma obrigação de fazer uma declaração sob o compromisso de honra, com o reconhecimento de assinatura, de que aquela pessoa reside naquele local como seu inquilino, ou até mesmo eu faço uma autodeclaração de alojamento, porque se eu tiver comprado um imóvel, então eu resido naquele ali. Para mim seria mais efetivo o contrato de morada com o comprovativo que ele foi anexado nas finanças. Aí supriria uma entidade pública, claro, comprova que aquele contrato existe, que aquela pessoa mora. E então, na questão, como que vai fazer então essa prova que esse filho está ao cargo, essa expressão, né, ao cargo do seu pai? Ou a declaração de alojamento. Só que a declaração de alojamento, ela é para aquele filho que não é o inquilino direto, porque é o pai que é o locatário, certo? E aí, como que eu vou fazer a construção para provar que esse garoto está ao cargo? Meio de subsistência, ele é desempregado. Certidão de nascimento, ele é filho. E o contrato de arrendamento e a declaração de alojamento, porque no contrato de alojamento, no contrato de arrendamento, vai provar que o pai é o locatário, né, o inquilino, e que esse filho agora, por declaração do proprietário, está residindo no mesmo imóvel. Aí a pergunta que se impõe é: esses documentos não foram apresentados, Thais? Foram. E onde é que foi o raio, então, desse problema? Foi na idade dele, porque o agente, eu não vou, obviamente, né, nem dizer qual foi a delegação e nem o nome do agente, eu tenho ali no comprovativo, ele tem que carimbar, ele tem que assinar. Ele perguntou assim para o jovem de 24 anos, mas você já deveria estar trabalhando. Você não deveria estar, né, ao cargo dos seus pais ou tal. Uma espécie de bora trabalhar, vagabundo.
Não cabe a ele lição de moral, né?
Não cabe.
Não cabe.
E essa foi uma liçãozinha, né, dada. Ah, mas por que o seu advogado deveria ter feito o pedido para o artigo 92 como estudante? Eu posso fazer o pedido de acordo com o artigo que eu sou elegível.
Claro.
E naquele momento, aquele garoto não estava, até inclusive foi feito bem antes, que os pais acabaram se organizando, não, eu vou fazer o reagrupamento de todos eles e tal, e ele foi entrar, né, como estudante. Mas a questão dos 25 anos e dos 24, Thais, de onde que você tirou essa ideia e falou? Existe uma... como é que fala aqui em Portugal, mas eu não me lembro. É um formulário, não é nenhum documento, porque não tem, na minha opinião, ele não tem número, ele não tem base legal, ele não tem fundamentação para dizer, e ele é um... Esqueci a expressão, mas esse documento, ele está, se você der um Google ali, idade máxima para reagrupamento familiar de filho maior, vai aparecer um link que vai te levar a esse documento e lá está escrito filho maior até 25 anos de idade. Ok, ainda bem que ele tem 24. Mas mesmo que ele tivesse 25 ou 26...
Está incluído.
Há uma outra regra, que daí era onde que, eu vou ter que buscar essa fundamentação. E por casualidade, eu ouvi de uma senhora portuguesa que estava lamentando que, quando seus filhos completaram 26 anos, ela não pôde mais fazer o abatimento no seu IRS por conta deles já completarem 26 anos. E isso é uma regra das finanças,
uhum,
de que você só vai poder ter a dedução dos gastos que você tem com educação ou saúde, com seus filhos que estarão, né, sendo o agregado familiar, até os 26 anos. Depois dos 26 anos, você não pode mais. Então, quer dizer que você, filho que está fazendo mestrado ou doutorado e já está com seus 30 anos e mora com seu pai ainda, o seu pai já está sendo prejudicado, não pode descontar, né, os seus gastos com educação, saúde, uhum, porque há esta regra, e eu confesso-vos que eu não tinha esse conhecimento. Agora, se eu for ter que suscitar isso dentro do... Porque essa exigência, muitas vezes, a gente cumpre meramente apresentando o documento. Ah, a certidão que está, não está válida, tal. Nesse caso, eu vou ter que fazer, nos termos de um recurso administrativo, fundamentar que essa decisão foi... extrapolou e juntar todos esses documentos novamente que já foram apresentados. Esse é o problema que foi criado no reagrupamento familiar. Talvez uma certa dificuldade ou criar essa dificuldade para diminuir. Qual foi o objetivo, então, de frear o reagrupamento familiar? Aquelas famílias que têm mais de 2, 3, 4, 5, 6 filhos, que nós, uhum, sabemos quais são as culturas e os países que têm, né? Às vezes é um na barriga, um no colo, outro no carrinho.
Exato.
Porque essas pessoas são beneficiadas porque o país, depois que elas são residentes legais, eles têm direito a benefícios
tem,
do governo.
Acima de 3 filhos tem, é.
E eu já vi, né, pessoas ganhando. Tem um outro caso de uma pessoa que ela teve autorização de residência recusada, porque, não vou nem de longe citar o nome, mas o valor que ela percebe a título de rendimentos é 60% da renda dela em relação à comprovação do meio de subsistência. Ou seja, 60% dos rendimentos dela são de benefícios do governo, que são concedidos.
Pronto,
porque
já...
ela é residente legal.
Uhum.
E 40% é de meios próprios, ou seja, da atividade que ela desempenha. E aí a sede...
Isso quebra qualquer país.
Eu não diria que quebra qualquer país, mas faz com que aquele cidadão português que vai dizer assim... E agora?
Tá vivendo...
Meu filho não tem, eu não posso descontar dos 26 anos, depois dos 26 anos, mas ela que chegou agora tem 5 filhos, vai ganhar mais do que eu.
E faz todo sentido.
Aí começa
faz
a briga.
Todo. Exatamente. Isso.
Mas veja bem, ela está só se beneficiando do que está dentro da lei.
Exatamente.
Então quem tem que consertar isso não é ela.
Exato.
É o governo.
Exatamente.
O problema não é dela. Mas, enfim, né?
É. Não, e tem também, teve um caso em Lisboa, tiveram vários, que quando soltou justamente essa questão do reagrupamento, foi abordado justamente isso. Porque são várias culturas, né?
Sim.
Que estão agregando aqui em Portugal. E essas culturas em que o casamento é mais de uma esposa. Então, por exemplo, tem 3 esposas. Olha o reagrupamento disso. Você concede um visto e agrupa 20.
Mas eu interessante essa colocação, porque aí talvez, nunca peguei caso dessa natureza.
Eu,
né?
Aqui em Braga eu ainda não vivenciei nenhum, eu acompanhei em Lisboa.
Mas tem todo sentido. Mas aí talvez, né, possa haver uma colisão de normas e princípios. Porque... a poligamia não reconhecida.
Mas a questão foi essa. A discussão foi em cima, e foi exatamente em cima disso. O advogado, eles entraram justamente disso. Aqui em Portugal isso não é reconhecido.
Então...
a partir do segundo casamento isso não existe.
Pronto.
Aqui.
Não,
aí
não, não
aí
é
entra, aí tem aquela pressão. Ah, mas...
Aí, como fala no direito, é ius esperneandi. né? Tu espernear e querer forçar o negócio a entrar, engolir, né? Fazer goela abaixo. Não, aí eu sou contra.
Exatamente, é. Exatamente. Bom, doutor, e para o seu entender, né? Quais que seriam os riscos de aumentar a celeridade das deportações sem garantir uma análise aprofundada de cada caso?
Bom, aí a gente, né, retomando ao primeiro tópico, acelerar a deportação, o risco maior é a segurança jurídica, né? Ou seja, a pessoa, ela talvez tivesse um direito tutelado, e ontem mesmo eu estava lendo uma outra matéria que a AIMA voltou atrás numa deportação de um cidadão brasileiro. A notícia diz o seguinte, que ele foi notificado para deixar o território em 20 dias.
Com visto válido ainda, né?
Ele tinha CPLP, salvo engano. E aí ele foi chamado depois para regularizar a sua situação. Não sei aonde o erro aconteceu. E esse negócio, fazer a toque de caixa, porque aonde que se tornou mais célere esse procedimento? No aeroporto.
Uhum.
No aeroporto, esse procedimento é infração de horas. Infração de horas, você desceu, está irregular. Veja, estar irregular não é estar ilegal.
Uhum.
Estar irregular é o seu processo está tramitando e você ainda não teve o direito assistido. Uma outra coisa é, eu estou com um processo na justiça para o agendamento. Isso é outra coisa, não uhum. tem presunção de direito, você nem está irregular, você está ilegal,
uhum.
porque não excedeu os 90 dias de turista, mesmo que tenha colocado, né, protocolado a ação judicial. Então, essa celeridade pode quebrar a segurança jurídica e as pessoas serem, algumas, né, serem deportadas sem que efetivamente o seu procedimento, o seu processo administrativo seja concluído. Porque há aquela... como que eu vou provar que o processo tá tramitando? É uma folha de A4, onde tem um comprovativo de que os documentos foram apresentados e estão ali e tal. Eu vou até te falar aqui. Quando eu fiz a renovação do meu título, agora, e ontem a gente brincou sobre isso, né? Eu não fui. Hoje eu tenho audiência na Bélgica e eu não fui porque o meu título de residência ele venceu. Eu fiz a renovação, mas não chegou em tempo o cartão. Mas eu tenho aqui uma folha A4 com QR Code que pode ser consultado que o meu documento está válido por força do decreto 85A até 15 de outubro.
Mas você não pagou para ver, né?
Por que eu não paguei para ver? Porque esta regra é válida apenas em Portugal.
Em Portugal, exatamente, exatamente.
E aí, como falo lá na minha terra, eu vou me meter a facão sem cabo, vou querer dizer, eu sou doutor advogado, está escrito no decreto que o meu documento está válido. Doutor, esta regra vale para o país em que o senhor tem autorização de residência. Mas neste país aqui... Então, eu até poderia sair... Né, eu não faria um voo internacional, eu faria um voo doméstico. Eu sairia de Portugal e iria para a Bélgica. Então, qual é o documento que é exigido para o trânsito internacional? Tirar aqui uma dúvida a todo mundo, tá? É o passaporte.
É o passaporte, exatamente.
Esse é o documento válido para o trânsito internacional. Ponto. Uhum. Agora, acontece em determinados casos, e principalmente aqui na União Europeia, é solicitado a sua autorização de residência. Onde é que você mora? Onde você reside? Qual o país que você reside? Porque eles não vão conferir no teu passaporte se você é turista, está entrando, está transitando.
Sim, sim.
Agora, com o sistema de controle, vão. Vai ter essa informação. Porque entrou, expirou os 90 dias, você não vai para a França.
Uhum.
Saca que uma coisa está totalmente vinculada à outra? Então, eu não fui por essa questão. Porque se eu chegasse lá, ou transitando no aeroporto, porque geralmente a fiscalização vai acontecer nos espaços internacionais. Transitando no aeroporto e fosse abordado, o meu passaporte estaria constando que eu já passei mais de 90 dias de entrada em 2021 cá em Portugal e eu estou em 2025 turistando na Bélgica. Não, eu seria deportado da Bélgica para o Brasil.
Uhum, é o seu
não
pai.
Para Portugal. porque eu não tenho mais autorização válida em Portugal. Uhum. A minha autorização está vencida. E aí há pessoas que digam, e aqui, colegas, eu aceito a discussão, não, você seria deportado para Portugal. Não, mas eu não posso, porque a minha residência já venceu, eu não tenho mais residência naquele país. E eu sou cidadão brasileiro, o meu documento que é válido é o meu passaporte. Então eu voltaria da Bélgica para o Brasil.
Uhum.
Aí poderia voltar do Brasil para Portugal? Sim. Aí eu entraria novamente em Portugal, porque o meu documento é válido em Portugal. Mas fazer um rolê desse, não.
Dá volta ao mundo, né? Pronto.
Não vale a pena. É.
Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Vamos ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir.
Thank you. Agora eu sei exatamente o que fazer. Vou recomeçar, poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão. Eu estava lá também. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Eu segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar a emoção. Já que estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão. Mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E disso os loucos sabem. Só os loucos sabem. Disso os loucos sabem. Só os loucos sabem. Toda positividade eu desejo a você, pois precisamos disso nos dias de luta. O medo cega os nossos sonhos, o medo cega os nossos sonhos. Menina linda, eu quero morar na sua rua. Você deixou saudade, você deixou saudade. Quero te ver outra vez, quero te ver outra vez. Você deixou saudade. Agora eu sei exatamente o que fazer. Vou recomeçar, poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão. Eu estava lá também. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém.
Estás ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum, 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso aqui no nosso programa com o Dr. Taiso de Quadros, advogado luso-brasileiro. Bom, Dr. Taiso, começo já esse bloco perguntando de que forma os limites à elegibilidade de vistos, como de procura de emprego, por exemplo, podem influenciar o fluxo migratório no futuro.
Isso é tão importante quanto todos os assuntos de controle e fluxo, porque as pessoas agora estão sendo obrigadas na questão. Então, eu quero vir de forma legal. Ok. Há um limite para os vistos de procura de trabalho em relação às qualificações. Então, antigamente, até antes de junho de 2025, qualquer profissão era elegível ao visto. Na verdade, nem precisava ter uma profissão elegível para fazer o pedido do visto de procura de trabalho. No preenchimento do formulário, há a necessidade de você informar a ocupação, mas alguns até preenchiam, eu já preenchi também, sem ocupação. Agora, não. Agora, há uma relação de profissões que são elegíveis ao visto de procura de trabalho. Então, isso, na minha opinião, é uma forma acertada do governo dizer quais os profissionais que eles querem aqui. Mas eu acredito que eles não deveriam fazer como um visto de procura de trabalho. Porque ele é amplo demais, ele deixa aberto demais. E também, na minha opinião, há um equívoco, e eu penso que nós, inclusive, talvez tu te recordes, quando o então candidato a primeiro-ministro Luiz Montenegro esteve cá em Braga, e a UAI recepcionou, e fizemos alguns questionamentos na altura, eu questionei qual seria, né, a proposta deste novo governo em relação a essas entradas. E citei o exemplo da Austrália, não sei se tu tá lembrado.
Lembro.
Que na Austrália, eles, por decreto, anualmente, eles determinam o volume, quantas pessoas eles querem lá, eles determinam quais os profissionais eles querem lá, eles determinam quais as regiões que essas pessoas irão. Mas, Thais, você está sendo muito legalista, você está condicionando as pessoas a regras muito restritivas. Uai, mas quando eu recebo alguém na minha casa, eu não digo qual é o quarto que ela tem que dormir?
Eu ia falar exatamente isso. Eu vou dar um jantar na minha casa. Eu não determino o número de convidados que eu consigo, que eu posso receber na minha casa.
E eu não digo qual é a comida que ele vai comer?
Exatamente, exatamente.
Tudo bem, vamos dizer que eu seja um pouquinho mais educadinho. Eu vou ligar para ela e vou perguntar qual é o tipo de comida que ela quer comer, que daí eu quero fazer para ela.
Mas é você que conduz.
Mas é você que conduz.
Exatamente.
Então, nesse aspecto, veja que, né, a elegibilidade ao procedimento, para mim, na minha opinião, ela facilita imensamente o fluxo, porque, veja, se eu tenho um volume de D1, D2, aí você vai classificando os vistos ali, XPTO, W, e aí você sabe, olha, eu tô tendo um volume tremendo de cabeleireiro querendo vir para cá. Eu tô tendo um volume gigante de picheleiro, de ferreiro armador. Mas eu também vou ter condições de definir ou descobrir aonde eu posso colocar essas pessoas, aonde tem mais necessidade de pessoas na construção civil, onde tem mais necessidade de pessoas.
Exato.
Então, isso foi uma alteração que foi proposta. Então, agora é válida essa regra. O visto para procura de trabalho não é para qualquer profissão agora.
Uhum.
Então, você precisa procurar através de uma relação que está, salvo engano, em anexo dessa nova lei, né? No caso, foi só uma alteração. E ali, se a sua profissão é elegível. Se a sua profissão não é elegível, não aplique.
Uhum.
Não aplique. Procure um outro
visto. Porque vai ser negado.
Vai ser negado.
Uhum.
Ah, mas eu vou preencher aqui no formulário que eu sou pedreiro, só porque está na relação, mas você não é. Aí eu fico a pensar assim, será que eles vão até de repente fazer um teste na entrada? Tá aqui, ó, tem um muro aqui, ó, vira essa massa aqui, senta esse tijolo e... Mas seria o mínimo, né, para comprovar se a pessoa tem quando ela desembarca aqui, né? Mas, enfim, não tem como fazer esta prova. Mas talvez tenha depois, porque para o pedido do NIS, você
ele
precisa...
Ele vai estar empregado.
Você precisa estar empregado, você tem que submeter o NIF da entidade empregadora, certo? Então, eu vou vincular o meu visto com a empresa que eu vou trabalhar. Então, vamos lá, eu submeti o visto para procura de trabalho como pedreiro, mas eu estou agora empregado...
Na restauração.
Nem em restauração, eu estou empregado numa empresa de tecnologia. Na tecnologia até ainda tem enquadramento, mas, enfim, sou borracheiro. Trabalho lá na Pirelli, nem tem Pirelli aqui, Pirelli está na Itália, mas tem uma de pneu, Continental. Trabalho na Continental, tudo bem, está na indústria, né? Mas você aplicou para ser pedreira, construção civil, você devia estar aqui.
Uhum.
Então, isso vai ser detectado.
Isso é importante.
Isso vai ser detectado.
As pessoas precisam entender o seguinte, não beneficia só os portugueses ou o país em si, isso beneficia também a comunidade imigrante. Porque esse imigrante que não estiver integrado aqui, isso vai gerar um problema social,
sim,
isso vai gerar um sofrimento para ele, para a família, seja para todos os envolvidos ali, porque são problemas que não são de fácil resolução. demanda tempo.
Sim.
E muitos, na grande maioria, não têm esse tempo para guardar sem, com meios de subsistência. Então, acaba vivendo situações inimagináveis. Isso é muito sério.
O visto para procura de trabalho, eu, desde o início, eu comecei questionando, tá, eu estou desempregado, eu vou procurar um emprego em Portugal, mas eu tenho que provar meio de subsistência. Mas eu estou desempregado. Ah, mas então você tem que ter um dinheiro, tá, ele estava trabalhando, ele fez uma gordurinha, ok, perfeito, tá tudo certo, tem que comprovar isso. Mas talvez não seria o melhor nome, a melhor classificação, na minha opinião. E volto sempre naquela questão, se você definir critérios ou profissões, aquilo que você quer dentro do quadro legal, ou faça o visto de trabalho. Né, o contrato de trabalho, onde as empresas, aqui não está nessa pergunta, mas vai já um bônus. Falou-se sobre o procedimento Via Verde, que seria facilitado. Sim. O pedido de empresas, né, o visto de trabalho para empresas. Pergunta para mim, quantos processos Via Verde...
Não teve adesão.
Não é nem que teve adesão. Os critérios é para empresas que tenham no mínimo 150 funcionários, com faturação de 1,5 milhão de euros por ano. Você pode achar que talvez assim, não, 1,5 milhão no Brasil, isso qualquer MEI, qualquer empresa pequena fatura.
Aqui
um
não.
Milhão, para faturar 1 milhão por ano aqui, tem que trabalhar. É muita grana, né? As pessoas acham que não é, mas é. A realidade do país é outra. Então, essa questão do Via Verde não foi para a grande massa das empresas que são as que necessitam a mão de obra. Eram para aquelas empresas grandes, as maiores, que sim, têm uma dificuldade muito grande de contratar a mão de obra. E aí criou-se um corredor para elas, e aí um lado, ah, beleza, e passa todo mundo, 30 dias, uma semana, o visto está na mão. Enquanto eu tenho um caso, nossa, se contar não dá para acreditar. Eu tenho um caso de um visto para procura de trabalho, uma senhora cabeleireira, e o visto foi indeferido. Tá, isso pode acontecer. É, beleza, aconteceu. Só que o problema do indeferimento é o que não me fez, digamos assim, ficar muito satisfeito. Nós protocolamos o visto em novembro de 2024. O irmão dela está cá, tem autorização de residência, fez, então, um termo de responsabilidade. Não haveria nem necessidade de comprovar meio de subsistência, porque ele, com o termo de responsabilidade, então, assumiu essa condição. Novembro de 2024. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Em maio veio o projeto de indeferimento, dizendo que não é concedido porque o título de residência do irmão dela venceu. E de fato venceu em fevereiro. De fato venceu, mas o protocolo foi em novembro de 24. Não foi motivo dela,
mas
ou alguma coisa assim.
Isso tem acontecido muito. Muitas pessoas penalizadas por esses atrasos também.
Mas tudo bem que fosse só o atraso. O decreto 41A determinou que todos os documentos vencidos a partir de janeiro de 2025 até a promulgação do 85A... estavam válidos.
Mas nós chegamos em programas anteriores aqui comentar justamente isso, que em alguns casos a própria AIMA não estava reconhecendo o decreto. Exatamente. É uma realidade. É.
Então, não era nem a questão da elegibilidade, tal. Foi só um comentário para tentar explicar o seguinte. Ó. Às vezes o problema não vai estar nem na elegibilidade. O problema vai estar em quem estiver analisando teu processo e a situação é isso.
É, né? Boa sorte, né? Pronto, então agora vamos pensar agora, o nosso programa está chegando ao final, em sugestões práticas para esses imigrantes face às novas leis. Quais os cuidados devem ser priorizados pelos imigrantes na preparação de pedidos de visto ou autorização de residência?
Alexandra, antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade, o convite aqui de estar trazendo esclarecimentos e discutindo. Às vezes a gente acha que 2 horas, 1 hora é muito tempo.
A gente nem vê o tempo passar, né?
E é porque o tema é palpitante, os casos são muito específicos e são avolumados. E aqui a gente tem uma intenção, tem um interesse muito grande de querer fazer as pessoas não passarem pela dor, pelo processo difícil, a fase difícil do processo que nós já passamos, né? E principalmente você que está aqui há mais tempo e que tem as portas abertas perante as autoridades, perante, né, os organismos de imigração aqui. Então é um prazer, é um privilégio fazer parte da tua equipa. Na minha opinião, sempre o planejamento. O planejamento parte antes de qualquer coisa dentro da tua casa, o planejamento familiar. Combina com todo mundo primeiro. Uhum. É a esposa, é o marido, é o filho, é o gato, cachorro, papagaio. Combina com todo mundo primeiro. E talvez a pessoa que vai se responsabilizar por este projeto inicial de apresentar a ideia, ela já tenha que ter feito essa pesquisa. Então, faça a pesquisa de, por exemplo, qual região você vai mais se sentir integrado. Tem diferença, Thais? Muita. Eu sou do Sul, né? Até pedi aí as três músicas que remetam às lembranças do meu Rio Grande. Eu sou de Porto Alegre, uma cidade que a imigração foi açoriana.
Sim, sim.
E tem uma cidade cá em Portugal que chama-se Porto Alegre.
Uhum.
E tem uma grande diferença dos portugueses dos Açores para os portugueses de Lisboa e para os portugueses do Norte, uhum, seja Braga ou Porto. Como assim, Thais? Tem diferença no vocabulário, uhum, tem diferença cultural em aspecto. Então, o planejamento ele já começa em casa. Depois, aí vai para o planejamento migratório com o profissional. Você precisa efetivamente saber todas essas informações e tem muitos procedimentos que você conseguirá até fazer sozinho, pode submeter sozinho. O que vai acontecer vai talvez dar um trabalhinho um pouco maior, porque você não tem aquela expertise.
Precisa, né, estar com as informações atualizadas. Não adianta assistir um vídeo essa semana, não. Semana que vem pode ter mudado. Não adianta ouvir um primo, um amigo, um irmão que vivenciou um processo. Agora já está totalmente diferente. Eu recebo muito lá na UAI esse tipo de situação. Ah, meu irmão me falou que eu podia... Ele fez assim, 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 foi fazer igual o irmão. Só que o irmão chegou há 5 meses atrás. Tudo mudou.
Puxa.
Entendeu? E isso é muito comum.
É verdade.
Né?
É verdade. Aqui, a gente costuma dizer, diariamente você tem alguma alteração e é muito rápida a proposta... E às vezes até mesmo a validade, ela entra em vigor no mesmo dia, uma semana e tal. Em outros casos é muito lento, em, uhum, situações que a gente está vivenciando e tal. Mas a orientação prática é: faça o dever de casa primeiro. Não venha para cá ou não se aventure aí para um outro país sem antes você ter feito todo o levantamento e todas as informações necessárias. Em relação à autorização de residência, depois é saber qual vai ser o artigo que você vai se enquadrar. Muita gente está aqui, veio depois da suspensão da manifestação de interesse e está tentando se organizar e, uhum, fazer agora. Olha, gente, até tem, depende como fazer um conserto, mas esse não é o melhor jeito.
Uhum.
Tentar consertar o que já estava errado talvez vai dar mais trabalho.
Exatamente.
E eu, infelizmente, em alguns casos, eu tenho dito, volte e depois tente de novo.
Comece o seu processo. Do ponto, né, agora, com as novas...
Para algumas pessoas, talvez não seja possível, porque já vendeu casa, vendeu carro, queimou a ponte.
Exatamente.
E aí tentar fazer, se não tiver solução, vai ser mais dolorido e tal. Aí vai ter que tentar migrar para um outro país.
Exato.
Que tenha condições mais apropriadas
para
as
pessoas. E é o que está acontecendo, por exemplo, com a Espanha, né?
Exato.
Tem muita gente, muitos desses que estão nessa situação realmente estão indo para a Espanha para tentar. Bom, doutor Thais, que manhã maravilhosa, informativa, do jeito que a gente gosta, né? É importante estar sempre atualizando. Infelizmente, nosso horário aqui está chegando ao final. Ainda teremos o último bloco musical, Mas, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui conosco nessa manhã de domingo.
Eu que agradeço mais uma vez, coloco sempre os meus serviços à disposição e é um privilégio poder conversar com você, com as suas experiências e o que a UAI tem contribuído para os imigrantes cá em Portugal.
Perfeito. Dr. Taisio também é conselheiro lá na Associação UAI. Quem tiver dúvidas, gente, jurídicas ou em outras áreas que envolva a imigração, contacte a associação, basta ligar, fazer o seu agendamento. Os atendimentos são gratuitos para que vocês tenham as informações corretas para tentar minimizar os desafios e dores dos imigrantes, ok? Tenham todos uma ótima manhã, um resto de domingo, né? A todos os ouvintes, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima semana. Tchau, tchau!
Sai quando bem quer, traz uma praga e me afaga a pele. Sai quando bem quer, traz uma praga e me afaga a pele. Crescei luar pra iluminar as trevas fundas da paixão. Eu quis lutar contra o poder. Tão feliz. vida, então não precisam mais temer, não precisam da solidão. Todo dia é dia de viver, porque você não verá meu lado ocidental. Não precisa medo, não, não precisa da timidez. Todo dia é dia de viver. Mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês, sou o mundo, sou Minas Gerais. Porque vocês não sabem do lixo ocidental. Não precisam mais temer, não precisam da solidão. Todo dia é dia de viver. Agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês, sou o mundo, sou Minas Gerais. Eu sou da América do Sul, eu sei, vocês não vão saber. Mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês, sou o mundo, sou Minas Gerais.
Pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. No, 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 no,
Good little morning.